UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ouvindo o programa Conexões, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, aqui na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Lembrando sempre que a gente traz cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, mas também nas ondas da internet, porque estamos no ar na frequência modulada 104,5, também na frequência da internet, não é? www.ufmg.br/rádio. E por falar na internet, nós temos as nossas redes sociais, através das quais você pode interagir com a nossa programação, fazer a sua crítica, sua sugestão, mandar o seu beijo, seu abraço e por aí vai. ufmg.br, né, é o nosso, barra rádio é o nosso site, mas você tem o facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. E lembrando, às 10h44, que eu sou Elias Santos.
E eu sou Luísa Glória.
Isso. E o que temos aí, Lolis?
Copa.
Copa.
Tá tendo Copa, né?
Isso mesmo.
E aí a cidade, né? A gente pensa que Belo Horizonte, né? Foi uma das escolhidas para ser cidade sede da Copa do Mundo. Então aí precisou, né? Articular investimentos, obras, serviços, mão de obra e atores locais para que a cidade esteja apta, né, conforme não só as exigências da FIFA para receber o evento, mas também para receber turistas.
Isso, exatamente.
Que é o que a gente está recebendo bastante aí, que eu não esperava
tanto, né?
Tô até
você vê que não é
surpresa.
Só a questão da FIFA, né? Você disse
não.
Bem, a Colômbia jogou, mas os colombianos ficaram.
Continua,
né?
Continua,
independente da Copa, né? Então, beleza.
Pois é, então aí a UFMG, por uma demanda do Ministério dos Esportes, né, via o CNPq, está realizando aí uma pesquisa que chama Acompanhamento e Avaliação de Obras, Serviços e Operações de Infraestrutura Destinadas à Copa do Mundo 2014 em Belo Horizonte. Esse é um projeto interdisciplinar que conta com a coordenação geral da professora doutora Cristiane Lúcia Gomes. E quem está à frente da parte do turismo, né, aí da vertente do turismo, aí do grupo do turismo, que envolve a sinalização turística e o Centro de Atendimento ao Turista, os CATS, é a professora Ana Paula Guimarães, e é com quem a gente conversa agora. Bom dia, professora, seja muito bem-vinda aqui à UFMG Educativa.
Bom dia, é um prazer estar com vocês.
Ok, professora Ana Paula Guimarães, aqui é Elias Santos. Muito obrigado, em nome dos nossos ouvintes, pela sua presença nesse momento tão especial para o turismo em Belo Horizonte, não é, professora?
Sim, com certeza.
Bom, professora, não teve jeito, né? Estamos tendo Copa. O tempo inteiro, não vai ter Copa e tal, isso aqui. Como é que a senhora está avaliando essa Copa do Mundo no Brasil? Vamos começar no Brasil em geral, com relação à recepção dessas pessoas, principalmente esse turismo, esse turista latino-americano, né, da América do Sul que está chegando. A senhora está vendo com bons olhos? Estamos fazendo bem o nosso dever de casa aqui na recepção dessas pessoas, professora?
Veja bem, essa é uma pergunta que para a gente, especialista do turismo, teria dois sentidos, né? O primeiro, uma avaliação geral sobre a hospitalidade, né? O brasileiro e o mineiro por si só, ele é percebido e também tem por natureza uma qualidade muito positiva, que é saber receber bem as pessoas. O calor humano, a alegria de receber e a vontade sempre de ajudar.
Legal.
Então, se a gente avaliar por essa perspectiva, de um modo geral, os turistas, tanto brasileiros quanto os turistas estrangeiros, e principalmente os estrangeiros, que na maioria das vezes não estão acostumados com tanto calor humano, eles estão satisfeitos e a gente está cumprindo o papel com toda certeza, né? Agora, em termos de atendimento, né, em termos da estrutura direcionada ao turismo, eu acredito que a expansão da rede hoteleira, principalmente com a hotelaria internacional, ela garante isso, mas a gente também tem um outro cenário em que ainda existe uma falta de qualificação, né? Algumas ações foram feitas, inclusive o Pronatec Copa, que gerou uma qualificação muito grande para esse período, mas que eu acredito que ainda não seja capaz de garantir toda a qualidade da prestação de serviço. Mas, ao mesmo tempo, os turistas que aqui estão, eles estão, de modo geral, envolvidos pela, como é que eu vou dizer, pela esfera Copa, pelo clima Copa,
isso,
né?
Uhum.
E isso passa a ser um elemento pequeno.
Eles, né, dão um desconto,
acaba,
né?
Acaba que no contexto da alegria do momento, isso não toma uma proporção tão grande.
Ah, tá, interessante. Tá bom, legal. Dá um desconto, né, professor?
É, acaba que a gente acaba tendo essa. E também tem mais um outro elemento, né? Eu acredito que os turistas estrangeiros que vieram para o Brasil não vieram com
expectativa muito grande, professor?
Expectativa muito grande para essa questão de serviços, porque isso foi muito divulgado. Então, quando chega aqui e encontra, em sua maioria, algo que ainda é positivo, somado para esse clima de acolhimento, o resultado acaba sendo positivo.
Tá bom.
Professor, então vamos explicar um pouco aí, né, dessa pesquisa interdisciplinar realizada aqui na UFMG, que foi uma demanda do Ministério dos Esportes, né? Que pesquisa é essa, professora?
Isso. Você quer que eu fale sobre
isso? Fala dessa pesquisa pra gente. Como é que nasceu esse início aí? Como é que foi essa proposta, hein, professora?
Então, essa pesquisa, como eu disse, é uma demanda, né, do Ministério dos Esportes via CNPq. E essa pesquisa, ela chegou na universidade no final de 2012, né, no qual a gente foi convidado para poder desenvolver o projeto de pesquisa. E a pesquisa em si, ela iniciou no ano de 2013, no mês de maio de 2013. Né? Então, a gente conseguiu fazer um acompanhamento durante a Copa das Confederações e também estamos fazendo um acompanhamento agora durante a Copa do Mundo, né? Essa pesquisa, ela surgiu para avaliar especificamente a condição de infraestrutura, né, os investimentos realizados e a adequação desses investimentos. Pós-Copa das Confederações, o Ministério dos Esportes resolveu fazer um ajuste no escopo do projeto, incluindo aí a vertente oportunidades e legados, né? Então, a pesquisa, ela está estruturada hoje em 8 áreas, né, envolvendo aeroportos, mobilidade urbana, energia, telecomunicações, arena, saúde, segurança e turismo. São as 8 áreas envolvidas aí nessa pesquisa, né? Com relação ao turismo, a demanda inicial surgiu para fazer uma avaliação dos investimentos em sinalização turística e nos centros de informação turística, que seriam os CACs, e no material que seria produzido. Né? De uma perspectiva inicial, haveria um investimento na reforma dos CACs de Belo Horizonte, assim como a construção dos CACs na Rota Lund, que é um produto da Secretaria do Estado de Minas, né, tentando internacionalizar a oferta turística de Belo Horizonte. Né. Hoje, o turismo especificamente está com uma pesquisa na rua, mas eu também sei que aeroportos está com pesquisa, segurança também está com uma pesquisa. A gente está com uma pesquisa na rua tentando fazer a interdisciplinaridade a partir da percepção do turista. Então, a gente está entrevistando os turistas para avaliar a sinalização turística e a facilidade de orientação deles no processo de deslocamento. A gente está avaliando se eles visitaram algum centro de atendimento e qual é a qualidade da prestação desse serviço. Também o uso das redes móveis e dos aplicativos, que inclusive houve investimento na construção de aplicativos de informação turística pela prefeitura.
Sim.
Né? Aeroportos, segurança, né, e saúde também. A nossa pesquisa está avaliando um pouco de cada uma das áreas para poder fazer essa interdisciplinaridade.
Professora, como é que a Rota Lund entra nisso aí? Está na pesquisa também?
Está na pesquisa. Na verdade, essa demanda, ela veio junto também pelo investimento em recursos de sinalização turística e de CAT. E o resultado que eu posso dizer para vocês dessa parte da Rota Lund é que foram construídos as estruturas dos CATs.
Tá.
Né? Mas até a semana anterior à Copa, eles ainda estavam sendo mobiliados. Não estavam com a estrutura pronta. E a sinalização turística, que é a questão de acessibilidade, não havia sido implantada nenhuma sinalização turística.
Ah, puxa.
Isso para a Rota Lund,
sim.
Que é um trabalho que vem desde 2009 sendo desenvolvido pela Secretaria de Turismo do Estado, né? E que contou com investimentos para o período Copa.
Tá. Professora, rapidamente eu esqueci de perguntar para a senhora, né? A Rota Lund, explica para a gente o que é a Rota Lund mesmo.
A Rota Lund, ela é um produto turístico que está sendo construído similar, para poder facilitar o entendimento, similar ao que foi o que é conhecido como Estrada Real. Né? São vários municípios que têm como principal fator relacionados uns aos outros a presença das pesquisas realizadas por Peter Lund, que é um arqueólogo.
Isso.
Né? E que teve uma forte presença na região de Lagoa Santa, Sete Lagoas, Codesburgo, né? São várias cidades envolvidas nesse roteiro, né? E também conta com outros projetos, como por exemplo um programa internacional chamado Volunteers da OMT.
Uhum.
Esse projeto contou com a participação de voluntários vindos do exterior para poder fazer alguns estudos também nessa rota turística.
E, professora, então, pensando novamente aí, né, no legado que a Copa, que o evento está trazendo aqui para Belo Horizonte, pensando principalmente na área do turismo, qual que seria esse legado aí?
Pois é, a gente está tentando confirmar, né, um legado que é o principal legado que a gente já identificou nas entrevistas com o poder público, que seria a questão do fortalecimento da imagem da cidade e do país e, no caso de Belo Horizonte, da internacionalização da cidade. Então, a nossa pesquisa ela também está tentando verificar se esse legado ele vai efetivamente se consolidar. Né? Em termos da sinalização, a gente sabe que a sinalização interpretativa instalada na Lagoa da Pampulha ela é um legado, né? E ela também tem uma relação interessante com a população, porque foram instaladas as placas de sinalização de distância entre um atrativo e outro. Então, para quem faz caminhada, pode controlar, por exemplo, qual é o percurso que está fazendo com aquilo também. Então, é um legado que realmente fica para a população. Né? A gente sabe que a sinalização, ela houve um investimento, mas ainda assim, no restante da cidade, ainda existem falhas. Então, foram instaladas placas que, no conceito de legado, que é algo que fica, ela fica, mas no conceito do Guia Brasileiro de Sinalização Turística, ainda existem falhas e é o que a pesquisa está apontando para isso. Com relação à informação turística, a gente precisa terminar esse processo de pesquisa para poder dar uma avaliação, um feedback sobre realmente essa qualidade e se isso fica como um legado. O que a nossa pesquisa já identificou como um legado interessante e intangível é a aproximação entre as diversas esferas do poder público e um melhor diálogo entre eles, coisa que sempre foi um grande problema para Belo Horizonte.
Isso.
Né? Se vai se tornar um legado, ainda assim a gente precisa de uma pesquisa futura.
Sim,
né?
Sim, perfeito.
De um monitoramento disso.
Uhum.
Mas já é uma oportunidade que a gente conseguiu identificar.
Tá bom. São 10 horas e 57 minutos, você está ouvindo o programa Conexões.
Estamos conversando ao vivo com a professora Ana Paula Guimarães, Departamento de Turismo aqui da UFMG.
Professora, é possível a gente internacionalizar Belo Horizonte sem perder o nosso jeito, a nossa identidade, o nosso jeito, até às vezes muito provinciano nosso, assim, daqui da cidade, né, da cidade do interior iluminada, hein, professora?
Na verdade, esse é o nosso principal diferencial.
Pois é,
se a gente perde... Para que a gente possa internacionalizar a cidade, a gente tem que oferecer qualidade, mas não perder o jeito mineiro e a característica do Belo Horizontino.
Uhum.
Né? Então, essas duas coisas, com certeza, elas podem caminhar lado a lado. Né?
Tá.
E a gente pode, sim, internacionalizar a cidade, principalmente com o principal foco do turismo, que é a captação de eventos.
Sim.
Né? O que se espera nessa questão de internacionalizar a cidade são vários negócios que fogem à esfera do turismo, mas no turismo a elevação da posição da cidade no ranking, né, de captação de eventos internacionais.
Tá bom. Professora, o assunto é muito interessante, mas a gente tem um tempo. Nós estamos recebendo 50 mil argentinos agora, professora, nessa semana, de hoje até sábado, 50 mil argentinos. Dá uma dica para a gente como receber esses irmãos argentinos, professora.
Eles já estão tão no clima nosso, e eu acho que o que está acontecendo interessante, inclusive, é que alguns brasileiros estão até mudando o olhar, né, aquele estereótipo do argentino. Está uma coisa muito próxima. Né? A questão que eu acho que garante, por exemplo, a nossa hospitalidade é realmente a preocupação de todos, tanto os diretamente envolvidos com o evento, quanto a própria população local, de apoiar essas pessoas nas necessidades delas. Né? E mais ainda, eu até digo, qual que é o nosso grande diferencial? É a troca cultural. A gente precisa estar aberto nesse momento para estabelecer as diversas trocas culturais que a Copa nos permite.
Tá bom, legal. Professora, muito obrigado, viu, pela participação com a gente, e vamos aguardar, né, porque a pesquisa ela tem um resultado um pouco mais adiante, então a gente volta a fazer contato, viu, professora?
Com certeza, eu que agradeço a oportunidade e indico aí uma conversa com os demais colegas coordenadores das sub-áreas.
Tá bom, obrigado.
Tá joia, professora, muito obrigada, bom dia.
Eu que agradeço, um bom dia.
Aí conversamos com a professora Ana Paula Guimarães, Departamento de Turismo aqui da UFMG, sobre a pesquisa, né, interdisciplinar, uma demanda do Ministério dos Esportes. Vou repetir o nome da pesquisa,
isso,
né? Vale
vamos
a
lá.
Pena. Ó. Uhum. Acompanhamento e avaliação de obras, serviços e operações de infraestrutura destinadas à Copa do Mundo 2014 em Belo Horizonte. Lembrando aí que o projeto é interdisciplinar, conta com a coordenação geral da professora doutora Cristiane Lúcia Gomes e a professora Ana Paula Guimarães está à frente aí da parte do turismo, do grupo do turismo. São 8 áreas aí, né? 8 grandes áreas, e ela coordena a parte do turismo.
Ok, Lolis. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.